Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone. É terça-feira, 5 de janeiro. Foi o dia em que um jornal austríaco deu a notícia que um médico alemão tinha descoberto um novo tipo de radiação que ficou conhecido com o nome de raio-x. E assim nasceram as radiografias. Foi em 1896. Hoje, aqui em Washington, temos a prova que sol não é necessariamente calor. Sol a brilhar, mas lá fora, um grau negativo. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. E começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Barack Obama a anunciar medidas para controle da venda de armas. Conversações de paz no Burundi foram adiadas. Primeira meia hora, estamos em Angola, abrem inscrições universitárias, não há lugares suficientes e críticas ao nível do ensino continuam.
Há muitos candidatos e há uma desordem, há muita confusão mesmo.
A ausência de uma política de formação é um problema profundamente preocupante.
O governo aumentou preços de combustíveis, diz que é injusto o aumento dos preços dos taxistas. O impacto faz-se sentir em todo o país.
Uma viagem, 400 kwanzas, achei por bem andar a pé.
Estou a andar a pé porque quem não tem cão deve caçar com gado.
Ora bem, fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama está neste momento a anunciar uma série de medidas para combater a violência armada no país. Em discurso na Casa Branca, Obama defendeu uma maior fiscalização na venda dos armamentos e a regulamentação da venda de armas e na redução da ilegalidade. A principal medida visa generalizar a obrigatoriedade de uma estrita revisão dos antecedentes criminais e do estado psiquiátrico de qualquer comprador de uma arma. A administração também espera definir mais claramente quem pode ser considerado um vendedor legal de armamento, impondo uma licença às vendas de armas pela internet e por outros meios. Durante a cerimônia, o pai de uma das vítimas do ataque à escola primária de Sandy Hook, em 2012, disse que esta é uma luta que o presidente não pode fazer sozinho.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje que a Arábia Saudita não pode esconder o seu crime de decapitar um líder religioso ao cortar as relações políticas com o Irão. A Agência Estatal de Notícias do Irão reporta que Rouhani fez a declaração num encontro com o chanceler dinamarquês Christian Jensen, em Teherão. Na ocasião, Rouhani disse que a crise entre os dois países poderá prejudicar a luta contra o terrorismo. A Arábia Saudita, o Bahrein e o Sudão cortaram as relações com o Irão depois de uma multidão ter invadido a Embaixada Saudita em Teherão para protestar a execução do clérigo xiita Nimr al-Nimr, um proeminente crítico da política daquele reino. Na sequência, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, outros aliados da Arábia Saudita, reduziram as suas relações diplomáticas com o Irão.
As conversações de paz entre o governo do Burundi e os grupos da oposição foram adiadas sem se saber quando voltam a ser retomadas. As conversações que tiveram início no Uganda no final do mês passado deviam ser retomadas amanhã, quarta-feira, em Arusha, na Tanzânia. No entanto, uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Burundi referiu que o governo não vai participar devido à inclusão daqueles que apoiam a violência. A principal coligação da oposição indicou não ter recebido um convite para as conversações.
O governo da Argélia divulgou uma proposta de reformas constitucionais, incluindo o limite de 2 mandatos para a presidência, a obrigatoriedade de consultas com o Parlamento para a nomeação do primeiro-ministro e a designação do idioma Amazigh como língua oficial. A presidente argelina Bouteflika prometeu uma série de reformas constitucionais para reforçar a democracia naquele Estado do Norte da África, que desde a independência da França em 1962 tem sido essencialmente governado pelo partido FLN e os militares.
Aqui nos Estados Unidos, um grupo armado que ocupa desde sábado as instalações de um parque Parque Natural Federal, no estado de Oregon, no noroeste do país, afirmou que planeia permanecer no local por tempo indeterminado. Os líderes do grupo protestam contra o facto de dois fazendeiros terem sido condenados a penas de prisão adicionais por terem pegado fogo a terras que são propriedades do governo federal.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começaram hoje as inscrições para um lugar na Universidade Pública de Angola. E é difícil essa inscrição. O nosso correspondente disse-nos que há 5 mil vagas e mais de 30 mil candidatos. O Manuel José foi investigar. Diz-nos que, ao mesmo tempo, continuam as críticas ao nível do ensino nas universidades. Manuel.
Fomos ouvir algumas candidatas que reclamam haver muita desordem no processo e pouca transparência.
Primeiro é sim, há muitos candidatos e há uma desordem, há muita confusão mesmo.
E isto leva muitos a desistirem e procurarem pelas universidades privadas.
Muita gente acaba por desistir, desiste logo, vai para uma privada.
Outra estudante que também não quis se identificar diz que tentou o ano passado, aprovou no teste, mas foi excluída.
O meu nome saiu, mas depois, na hora de seleção, não meteram o meu nome. Eu fui lá reclamar, disseram que não, como nós já selecionamos, espera o próximo ano.
A mesma estudante que diz tentar novamente este ano, apesar de algumas suspeições.
Também vem aquela dúvida, não sei se vou entrar, porque é muito bispo daí. Fazer aí uns negócios, quem tiver para dentro na cozinha entra facilmente.
Da direção da Universidade Agostinho Neto, não tivemos nenhuma reação. A Voz da América falou com o professor Carlinhos Assala, que preferiu falar de outro problema, a qualidade de quem ensina na universidade.
A ausência de uma política de formação do professor universitário no nosso país é um problema profundamente preocupante. No nosso país, verificamos que a nível do ensino primário, existem os magistérios primários que formam docentes para o ensino primário. A nível do ensino secundário, temos os ICETs e as escolas normais que formam professores para o ensino secundário. E a nível do ensino superior, qual é a política na formação dos professores universitários?
Atualmente existem 67 instituições de ensino superior em Angola. O professor e sindicalista deixa algumas interrogações.
Onde que os professores foram formados que dão aula nessas instituições? Quando é que foram formados esses professores? Muitos daqueles que dão aulas nas instituições de ensino superior não têm capacidade nem competência para serem professores de ensino superior.
Zassala lança um desafio a quem de direito para começar a se inverter o quadro.
Existem, na realidade, professores com experiência, conheço muito bem aqueles que são praticamente da minha geração, que têm uma forte experiência, que poderia pelo menos hoje orientar cursos de mestrado e doutoramento em cooperação com universidades estrangeiras. Mas, lamentavelmente, também a política de aproveitamento de quadros no nosso país é uma política discriminatória. Mas não estamos até agora a fazer nada quanto a esse problema. Trabalhar pela qualidade. Porque temos que começar, principalmente, para a formação dos professores universitários.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós hoje vamos continuar a falar do impacto do aumento dos preços de combustíveis que entraram em vigor no dia 1. O diretor do Instituto dos Preços e Concorrência do Ministério das Finanças, Kinawidi Kiako, criticou a decisão da Associação de Taxistas de Luanda de aumentarem os preços das tarifas, isso como resultado do aumento dos combustíveis. Kiako argumentou que foi remetido ao Ministério das Finanças uma proposta sobre a questão. Não deu pormenores na entrevista que fez à Rádio Nacional de Angola. Ontem nós falámos aqui do impacto do aumento no Kwanza Sul. Hoje estamos no Uige, onde o Muniz Francisco foi ouvir taxistas e a população. Muniz.
Alexandre António, taxista há 12 anos.
Estão a aumentar os preços, é porque para prejudicar a população de baixa renda.
Flávio Edgar, outro taxista, já receia por novos aumentos que lhe tirem o pouco que já leva para casa ao fim do dia, o que torna o negócio meio complicado. Ele lamenta ainda que a verba que recebe do patrão já baixou devido à fraca faturação durante as 14 horas de trabalho.
Eu sou taxista há quase já 5 anos e o que nos parece muito preocupante é a subida do preço de gasolina. Imagine que eu entro quase 5 horas e largo para lá 21 horas. Mas neste momento que o táxi subiu a 200 kwanza, nesse caso temos poucos clientes e não há dinheiro. Sou obrigado a acelerar a conta do patrão, quase que não levo nada para os meus filhos em casa.
Além dos custos com a gasolina, os taxistas aumentaram os preços de 150 para 200 kwanza, outro motivo que também preocupa os populares.
O táxi também na nossa cidade subiu, são 200 kwanza. Uma viagem 400 kwanza e a condição não está permitida. Achei por bem andar a pé. Estou a andar a pé porque, é conforme já disse, quem não tem cão deve caçar com gado.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E nós vamos continuar a seguir esta situação. Mas há pouco mais de um ano para as próximas eleições legislativas, o general Abílio Camalata Numa, deputado da UNITA, advertiu que o contexto atual faz antever um pleito em clima de instabilidade política e social. Numa avisou que o ano de 2016... vai ser difícil. João Marcos.
Camalata Numa afirma que um governo imbuído no espírito de concertação social pode evitar males maiores, mas salienta que não está à espera desta abertura. O resultado, conforme vaticina, será um momento de instabilidade política e social, com reflexos nas próximas eleições legislativas.
Se não houver compromissos, as posições vão se radicalizar. O governo vai se fechar em volta das forças de Estado que controla agora. Tem algum dinheiro, tem as Forças Armadas, tem a polícia, tem a segurança consigo e é em volta disso que vai tentar defender-se. Os outros tentam também defender-se através do povo e estaremos aqui numa situação complexa de radicalização das partes. As eleições vão ser feitas dentro desse clima. E que resultados é que se esperam se o clima não for o melhor? São outra vez eleições conturbadas, são outra vez eleições com acusações, são outra vez eleições com fraudes eleitorais.
E perante este cenário, reafirma que a população deve estar preparada para o pior em 2016. Camalata Numa diz não estar a ver os fundamentos para a almejada diversificação da economia e lamenta o aumento do desemprego em consequência do encerramento de centenas de empresas.
Parte de pressupostos já errados, de discriminação social, em que há camadas que são acolhidas, outras que são discriminadas. E a partir daqui, já estamos errados em relação à diversificação da economia. Portanto, nós ainda vamos ter muitas dificuldades. E uma delas é que teremos que retificar o orçamento já para o próximo ano. E eu acho que isso vai ser feito agora mesmo em março. E espero que até abril tenhamos o orçamento retificado aí, para servir os angolanos, mas que teremos muitas dificuldades. E as grandes dificuldades vão cingir-se à volta da inflação, que vai subir imenso, o desemprego, que vai também subir de flecha. Há empresas estrangeiras que estão a fechar a todos os dias.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E de Benguela vamos outra vez para a capital, para Luanda. O padre Quintino Candangi esclareceu hoje a anunciada demissão coletiva de trabalhadores prevista para breve na Rádio Eclésia. Segundo o padre Quintino Candangi, tudo se faz para que o ato seja justo. O Sindicato de Jornalistas afirma que a situação é crítica, não só para a Rádio Eclésia, mas para todas as rádios privadas. Coque Mukuta.
A Rádio Eclésia pagou salários atrasados na última semana de 2015, mas continua a dever o mês de dezembro. Nas províncias, os atrasos chegam a 6 meses, mas a direção da Eclésia admite resolver o problema completamente em breve. Fruto da crise econômica por que passa o país, a rádio ligada à Igreja Católica anunciou no dia 2 deste mês mais uma onda de demissão de vários trabalhadores. Analistas advertem que a emissora está a perder os seus melhores quadros, bem como a alguma audiência em Luanda, mas o diretor da Eclésia, padre Quintino Candange, nega. Em conversa com a Voz da América, o diretor explica o corte com a necessidade de redimensionar a emissora, mas garante que a empresa tudo fará para que o processo seja justo. O processo começou em 2012 por recomendação da SEASTI.
Eu acho que o os trabalhadores, que não são só jornalistas, os funcionários de modo geral, deverão estar um pouco como sempre, porque aqui o que interessa não é uma indemnização, o que interessa é um trabalho. Deverão estar um pouco em choque sobre se quem vai, se quem fica. É normal, nós vamos então fazer este processo e esperamos que seja o mais justo possível.
Até 2012, a Rádio Eclésia tinha 64 funcionários, mas agora são cerca de 30. Quintino Candanja afirma que para o pleno funcionamento de uma rádio são necessários apenas 10, mas tal não vai acontecer com a Eclésia.
Nós fizemos o anúncio agora, esperamos dentro do primeiro semestre podermos ter, cumprir as etapas que nos estão propostas para que possamos fazer andar o processo. Agora eu não saberia dizer exatamente dia tal começa.
E agora sabia dizer quantos mais ou menos irão para...
Sabe que os projetos de rádios, o projeto de rádios modernas não têm mais de 20 trabalhadores. As pessoas têm cerca de 10 trabalhadores. Claro que não é o nosso caso, né? Nós devemos equacionar, e aqui há várias variáveis que deverão ser postas em dinâmica, em trabalho.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, admite que a situação é crítica para todas as rádios e apela a maior contenção dos órgãos. Amanhã, o sindicato reúne-se com a direção da Rádio Eclésia para se informar sobre o processo de demissão, mas Cândido entende que esta não é a melhor saída em tempo de crise.
Para se inteirar um pouco mais sobre a situação real da rádio como tal, nós já temos, de facto, uma informação que é genérica. A situação em geral, os órgãos de comunicação social, sobretudo aqueles tutelados por privados ou propriedade de privados, estão numa situação crítica, não é? Em particular as rádios, por exemplo, são aquelas que nesta altura enfrentam eventualmente as maiores dificuldades, porque reduziu o número da publicidade não está sendo suficiente para suportar os custos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Vamos para Malanje, onde uma vigília agendada para ontem na Praça 4 de Fevereiro pelos integrantes da chamada União de Ativistas das 18 Províncias foi abortada com a detenção horas antes da concentração de 3 influentes membros por forças policiais. Os ativistas, recordem-se, querem a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional para assinalar o dia do massacre de Cacenja. António Caquienze, Edmar Félix e Domingos Alexandre Chabalala ficaram retidos no Comando Municipal da Polícia Nacional durante cerca de 3 horas, inviabilizando a organização da cerimónia na praça, que estava igualmente guarnecida por efetivos da Polícia Nacional. O nosso correspondente Isaías Soares foi, entretanto, ao local, portanto, a Cacenja, para saber o que dizem os habitantes do local e sobreviventes do massacre e o que faz o governo. Isaías.
Os sobreviventes dos massacres dos camponeses da Baixa de Cacães, em 1961, regidor Cunda José Vons disse ontem, 55 anos depois, que as condições criadas pelo governo ainda não satisfazem as expectativas do sacrifício.
Mas nós aqui, eu soba, não tem direito a nenhuma coisa para lidar. Para... Quando ver que há uma ordem, é sobre aquela coisa aí, está a andar no ar. Não sei como é que está nos pensar nós, e o sofrimento ainda está a continuar. Se o sofrimento não continuasse, nós todos poderíamos estar investindo. Olha, está bem. O orçamento está nos dar. De 19 mil por mês. Chega no Santa Santana.
A região da Baixa de Cacães compreende localidades dos municípios do Quela, Cunda de Abase, Kiwabanzós, na província de Malanje, e Chamoteba, Capenda Camulemba e Cabulo, província da Lunda Norte. O governador Norberto Fernando dos Santos, da província de Malanje, que falava numa palestra que reuniu sobreviventes e autoridades tradicionais da Baixa de Cacães, governantes, políticos, estudantes e membros da sociedade civil, garantiu que ao nível de Malanje, o executivo realizou ações no ano passado para apoiar os antigos combatentes e veteranos da pátria.
Em 2015, o governo entregou aos antigos combatentes e veteranos da pátria lotes de terrenos para autoconstrução dirigida e deu continuidade do processo de construção de cooperativas agrícolas com o objetivo de combater a fome e a pobreza deste grupo vulnerável. Foram ainda entregues casas do município do Quela, no âmbito do programa 200 Fogos por município as casas prometidas pelo saudoso presidente António Agostinho Neto.
Governador de Malães, Norberto Fernandes Santos, ontem, no ato que marcou as comemorações do 45º aniversário dos massacres da Baixa de Caçãs, Isaías Torres de Malães para a Voz da América.
João Santa Rita aqui ao microfone convosco na primeira meia hora da Hora e Meia de emissão. Chamamos já a atenção para a nossa segunda meia hora, onde vamos ter reportagens de Moçambique. Vamos falar sobre uma proposta do Movimento Democrático de Moçambique para a eleição de governadores. E chamamos também a atenção para a terceira meia hora. Vamos falar das medidas que o Presidente Obama acaba de anunciar para um maior controle na venda de armas nos Estados Unidos. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, na internet também estamos lá, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para o Kwanza Sul para falar de um problema que não se restringe ao Kwanza Sul, ou mesmo só à Angola. É um problema que ocorre um pouco por todo o lado. Falamos da violência doméstica. Fernando Caetano.
Os casos de violência doméstica na província do Kwanza Sul somam e seguem, e o facto preocupa o órgão de tutela, que diz ter traçado já estratégias para, em 2016, trabalhar-se mais na divulgação da lei contra a violência doméstica. A diretora provincial do Minfamo, Maria da Felicidade Cardoso, sustenta ser necessário e urgente, no presente ano, a continuação de divulgar a lei em referência. O trabalho se incidirá de igual modo sobre a gravidez precoce no seio das jovens raparigas, principalmente na área rural, e para que a atividade tenha sucessos esperados no seio das famílias, Felicidade Cardoso clama por apoio no Kwanza Sul, como se sabe. A estatística aponta para muitos casos de violência doméstica registrados ao longo do ano findo. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva vamos hoje falar de treinadores de futebol e começamos em Espanha, onde o lendário jogador Zinedine Zidane deu hoje o seu primeiro treino à frente do Real Madrid. Cerca de 5 mil adeptos do Real presentes gritando a sua alcunha Zizou, Zizou. Zidane assumiu o cargo depois de ontem o Real Madrid ter anunciado ter demitido Rafael Benítez. Hasta la vista, Rafa, foi a mensagem da direção do Real apenas 8 meses depois de Benítez ter assumido o controle da equipa. Zidane era até agora o treinador da equipa secundária do Real Madrid, prometeu dar todo o seu coração à equipa. A imprensa desportiva espanhola cética quanto à escolha, mas o diário desportivo Marca fez filosofia. Os treinadores são como os melões, só se sabe se são bons depois de os abrir, disse o jornal. Ora bem, Rafael Benítez junta-se a José Mourinho à procura de emprego, desde que foi corrido do Chelsea. Hoje, notícias na imprensa britânica dizem que José Mourinho está a ficar impaciente com Manchester United. Teria havido contactos, mas para já o United mantém no posto o holandês Louis van Gaal e aparentemente Mourinho está à procura de outras opções. Quem também está à procura de emprego, é claro está, o antigo treinador da seleção de Cabo Verde, Rui Águas. Foi-se embora por falta de pagamentos de salário. Nós ontem perguntamos aqui quem é responsável por isso. Vítor Osório, que assumiu a presidência da Federação Cabo-Verdiana em abril do ano passado, diz que a culpa é dos portugueses, é da Federação Portuguesa.
Os salários do Rui Águas
foram acordados serem pagos pela Federação Portuguesa de Futebol, no âmbito de um acordo de cooperação entre as duas federações. Esse acordo foi verbal. Não há qualquer contrato escrito entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol sobre o compromisso Rui Águas, assim como não há nenhum contrato escrito de trabalho entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol e Rui Águas. Com a nossa eleição e tomada de posse, em função do dossiê Rui Águas não estar documentado e termos tido dificuldade em perceber o que tinha sido acordado, atuamos do seguinte modo. Junto de Rui Águas, perguntamos ao Rui Águas da sua situação para com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, que nos confirmou haver um compromisso verbal entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol para que esta lhe pagasse os salários. Uma vez que não havia contrato escrito, no início de maio, portanto, do nosso mandato, dirigimos uma carta ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e, acompanhados do antigo Presidente Mário Semedo, reunimos os dois com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em agosto de 2015, já havia de novo salários em atraso. Dado o desconforto que essa situação estava a causar à Federação Cabo-Verdiana de Futebol e a Rui Águas, voltamos a reunir em Lisboa com a Federação Portuguesa de Futebol, a convite desta, agora com a presença do selecionador Rui Águas. Na impossibilidade de reduzir o contrato a escrito entre as duas federações, foi acertado a manutenção do acordo.
Vítor Osório, da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Moral da história: é preciso pôr por escrito, bem claro, quem paga e quanto. Caso contrário, como se diz em Angola, é complicado. Em Moçambique, há muito que se discute a proposta do maior partido da oposição, a Renamo, para um sistema descentralizado dando poderes às províncias. Agora, o líder do terceiro maior partido, Davis Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, defendeu a eleição dos governadores provinciais.
O país precisa de uma revisão constitucional, leis adstritas que possam permitir regras de jogo limpo, com oportunidade, diversidade, um mapeamento político, sem ferir a soberania do Estado. Por isso, o MDM defende publicamente a implementação de eleições livres e justas para os governadores provinciais. Moçambique vive uma forte cultura centralista. É preciso contrapor esta mentalidade para um caminho consensual e uma política correta.
Era Davis Simango, do Movimento Democrático de Moçambique. Nós, na segunda meia hora, vamos ter aqui uma reportagem de um dos nossos correspondentes em Moçambique sobre esta questão, sobre estas declarações de Davis Simango. Isso na nossa segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos. Eu vou-me despedir dos ouvintes, a desejar-vos uma continuação de uma boa noite. Vamos ficar com a música de One Direction, The Best Song Ever.
Give it.
Boa noite. Sintoniza a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade. Presidente Obama anunciou restrições à compra de armas nos Estados Unidos. Adiadas conversações de paz no Burundi. Tensão sobe no Médio Oriente entre Irão e aliados da Arábia Saudita. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta. E também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, vários analistas esperam que uma investigação minuciosa ao caso de dois moçambicanos que foram recentemente detidos na fronteira sul-africana de Ressano Garcia poderia levar ao esclarecimento de várias situações do submundo do crime organizado que no país está a assumir contornos alarmantes. Ramos Miguel.
Dois moçambicanos foram detidos no dia do Natal com cerca de 7 milhões de dólares, pouco depois de terem atravessado a fronteira de Ressano Garcia. Ambos são de origem asiática e um dos detidos tem relação familiar com o líder de uma mesquita de Maputo. Eventualmente, esta pode ser uma pista para os investigadores. Ao nível da comunidade muçulmana em Maputo, o silêncio é absoluto. O investigador Laurentius Macuaco estranha este silêncio.
Quero acreditar que não é à toa que está a ser investigado. Alguma coisa deve ter dito que levou com que investigassem também o Maulana. Não sabemos nós como é que são essas pessoas de origem asiática. Não todas, mas algumas delas, independentemente de ocupar os cargos na religião, têm tido desses pequenitos esquemas.
Para o investigador, é também preocupante o fato de estar muito dinheiro envolvido sem se saber a sua proveniência.
É muito dos julgamentos sobre os ratos. Falava-se de somas avultadas de dinheiro que pagaram em resgate, mas esse dinheiro não saiu do circuito bancário, o que significa que se calhar tinham-no em casa ou qualquer outra coisa possível. Embora haja legislação para isso, poucas vezes os bancos querem saber da origem do tal dinheiro. Então, eventualmente, essa saída de dinheiro para fora em grandes quantidades, assim, seja para financiar negócios escusos que não podia legalmente tirarem do banco, porque tinham que dizer exatamente foi para onde, para que finalidade e tal, porque o dinheiro era muito, ou tem sido muito normalmente que eles tentem circular com ele nas mãos.
Para o decano dos jornalistas moçambicanos Paulo Favé, se as investigações a este caso forem levadas a cabo até as últimas consequências, muita coisa poderá ser esclarecida relativamente aos contornos do crime organizado em Moçambique.
É necessário que a polícia moçambicana e sul-africana faça o seu trabalho investigativo para descobrir a realidade aqui. Esse dinheiro é sujo, esse dinheiro foi banqueado, talvez estava em caminho para Dubai, como aconteceu com outros contrabando de dinheiro desse tipo.
E de forma recorrente sempre envolve as mesmas pessoas de origem asiática. Qual é a explicação que se pode encontrar para esse facto?
Há uma certa camada de homens de negócios de origem asiática envolvido em operações sujas, não sabemos. Não são todos os asiáticos, muito menos todos os muçulmanos. Quando olhamos para a questão dos raptos, embora que podemos acreditar que há certas pessoas de origem asiática envolvidas na comandante, é também verdade que grande parte das vítimas são de origem asiática. Assim, não podemos admitir uma interpretação simplista disso.
E as investigações devem ser exaustivas, abarcando as diferentes vertentes?
Eu acho que é preciso investigar em todas as vertentes, porque a investigação sobre Maulana, por aquilo que eu sei, é que está a ser investigado para ver se existe alguma ligação com com alguns grupos extremistas lá na Ásia, que é o caso, no caso vertente, que seria o Estado Islâmico. Mas eu acho que tem que ser investigado em todas as vertentes, quer do lado do terrorismo, quer do lado de tráfico e lavagem de moeda, quer também no caso dos raptos, porque nós sabemos que Moçambique teve problemas sérios de raptos. Quer dizer, esse dinheiro também pode, em parte, também pode ser dividendos das atividades criminosas.
Refira-se que as investigações já estão em curso envolvendo entidades sul-africanas e moçambicanas e os detidos já foram ouvidos em tribunal. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e continuamos em Moçambique. O presidente do MDM, David Chimango, reiterou o seu apoio à criação de províncias autónomas no país com eleições dos governadores provinciais, defendendo que a medida iria introduzir confiança no vínculo democrático, segundo ele, sistematicamente violado em Moçambique. André Batista, com mais pormenores.
O país precisa de uma revisão constitucional, leis adstritas que possam permitir regras de jogo limpo, com oportunidade, diversidade, do mapeamento político, sem ferir a soberania do Estado. Por isso, o MDM defende publicamente a implementação de eleições livres e justas para os governadores provinciais.
Precisou Davis Mango, líder do MDM, terceira força parlamentar, insistindo que só através do voto do povo o cargo de governador poderá ser exercido de maneira democrática.
Moçambique vive uma forte cultura centralista. É preciso contrapor esta mentalidade para um caminho consensual e uma política correta.
Defendeu Davis Mango, criticando o desrespeito desta ferramenta democrática no país e acusou o governo de violar os direitos humanos e empurrar o país para a parte incerta. Na primeira intervenção do ano, Davis Mango defende ainda que com os novos órgãos eleitos pode melhorar a interferência partidária que se aprofunda cada vez mais no Estado, fazendo com que os cidadãos cada vez menos critiquem, denunciem ou reclamem a violação dos seus direitos. Contudo, Simango deplorou o uso da palavra paz como moeda de troca para a manutenção da situação política no país, acrescentando que Moçambique precisa de alcançar uma paz verdadeira.
Mostrando que o espetáculo diário das guerras, das tensões, das ameaças, das divisões, apenas semeiam dúvidas e quebram a confiança. Infelizmente, os gestores de paz das autoridades governamentais e daqueles que protagonizam as negociações continuam exoriamente impotentes para mudar o rumo das coisas, devido à resistência de introduzir reformas necessárias para a convivência democrática.
Contudo, solidarizou-se com as vítimas da intolerância política devido aos confrontos entre a Guarda de Renamo, principal partido da oposição, e as Forças de Defesa e Segurança, renovando o compromisso da luta por Moçambique para todos. O líder da Renamo, Afonso Jacama, insiste que vai governar as províncias onde reivindica a vitória eleitoral a partir de março próximo, apesar de seus projetos de lei terem sido chumbados em abril e novembro pela maioria da Frelimo na Assembleia da República, o que para Davis Mango este seria um assunto ultrapassado se a Constituição da República fosse revista para o bem da democracia. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português. Em Cabo Verde, o analista político Júlio Lopes fez um retrato positivo da infraestruturação do país, mas considera que o governo se descuidou na área económica. Mesma leitura tem o professor universitário cabo-verdiano Daniel Medina. Eugênio Teixeira tem mais pormenores.
Para Júlio Lopes, a construção de vários quilómetros de estradas, asfaltadas, barragens, aeroportos internacionais, portos e outras, mudou sem dúvida o rosto do arquipélago, mas por outro lado afirma que não houve políticas assertivas que pudessem alavancar o setor económico para permitir a criação de riqueza e emprego. Cabo Verde registra alta taxa da dívida externa, o desemprego é elevado, sobretudo no seio dos jovens, onde há mais de 6 mil licenciados sem trabalho, realça Lopes. Quanto às empresas, estas enfrentam problemas sobretudo de financiamento, refletindo negativamente na produção, ficando sem capacidade de gerar postos de trabalho. Por isso, Júlio Lopes considera que a prioridade do próximo governo, que sairá das eleições de 20 de março de 2016, deverá passar pela mudança do modelo económico em vigor, tendo em conta que o atual já se esgotou.
Para o próximo ciclo, vai iniciar com as próximas eleições, Cabo Verde tem que mudar necessariamente a abordagem económico-empresarial para poder alavancar a economia e, consequentemente, reduzir o desemprego, aumentar os salários dos trabalhadores, os rendimentos das pessoas e, por conseguinte, com impacto social, porque sabemos que a geração de riqueza vai ter impacto também do ponto de vista social.
Também o professor universitário Daniel Medina defende a mesma tese. Na opinião da Medina, são visíveis os grandes investimentos que o governo fez na infraestruturação do país nos últimos anos, mas considera que agora se deve dar prioridade ao setor económico.
Deverá haver uma aposta no incremento da economia para que haja alguma consolidação económica, para que entre dinheiro no país, seja através do turismo, seja através da indústria ou da prestação de serviços, por forma a resolverem alguns problemas sociais. Depois, numa outra fase, poderemos continuar a questão das infraestruturas. A questão das infraestruturas, naturalmente, que é primordial, mas neste momento é a altura exata para nós pararmos e dizer, não é o momento certo para continuar com as infraestruturas, é a altura ideal, sim, para reforçarmos e termos uma economia mais moderna para este país.
É preciso criar mecanismos sólidos que permitam o crescimento da economia, visando a criação de empregos e rendimentos, por forma a melhorar a situação das famílias, cuja boa franja passa por enormes dificuldades, adianta o analista político. Daniel Medina diz que se os jovens conseguirem oportunidades para prosseguir os estudos e, seguidamente, o emprego, certamente o país terá a situação de delinquência juvenil e de insegurança melhorada. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, um grupo armado que ocupa desde sábado as instalações de um parque natural federal no estado de Oregon, no noroeste do país, afirmou que planeia permanecer no local por tempo indeterminado. Os líderes do grupo pretendem a libertação de dois fazendeiros condenados a penas de prisão adicionais por terem pegado fogo a terras que são propriedade do governo federal. Querem também a devolução dessas terras, das quais, segundo eles, o governo federal se apropriou ilegalmente. Dwight Hammond e o seu filho Steven admitiram que fizeram queimadas para acabar com plantas daninhas na sua própria fazenda e que as chamas depois propagaram para as terras federais. Ambos passaram já vários meses na cadeia por terem causado os incêndios, mas um juiz decidiu ontem que eles deviam voltar para a prisão para cumprir penas até 4 anos de duração. Segundo aquele juiz, as sentenças originais eram insuficientes, de acordo com as leis federais americanas. Os Hammonds aceitaram voltar à cadeia, mas as suas sentenças enfureceram muitos fazendeiros através do oeste dos Estados Unidos, que acham que o governo está a ocupar terras a mais, pondo em risco as pessoas que precisam delas para viver. O rancheiro Eamon Bundy explicou as razões da sua frustração.
We have tried and tried to try the prudent methods to get government to lease.
Tentámos métodos prudentes para fazer com que, pelo menos, o governo olhasse para a questão e constatasse que se algo estava errado. Eamon Bundy e o seu irmão Ryan lideraram outros 100 fazendeiros para ocuparem o Parque Natural Federal de Malheur, no Oregon, no sábado passado. Aquela milícia armada pretende que o governo federal devolva as terras aos rancheiros locais que se queixam de terem sido expropriados. Há 2 anos atrás, os irmãos Bundy, juntamente com o seu pai, um fazendeiro de Nevada, envolveram-se num conflito com o governo por causa de direitos de pastagem do seu gado. A Polícia Federal, o FBI, está, entretanto, a cercar as instalações ocupadas pelos milicianos e está a tentar resolver a situação pacificamente. Contudo, pelo sim e pelo não, as autoridades locais decidiram fechar as escolas das redondezas. Aqui em Washington, Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui na capital americana. O governo dos camarões anunciou em finais de 2015 a proibição da importação, venda e uso de armas de brinquedo. As autoridades dizem que a proibição visa desencorajar a violência e melhorar a segurança pública. A medida é aplaudida por muitos. Outros pensam que o Parlamento deverá aprovar primeiro uma lei acerca da questão. Vamos ao Miguel com mais pormenores.
Kennedy, afobai de 11 anos, usa o seu brinquedo Kalashnikov para atirar contra objetos no popular parque Saint Anastasie em Yaoundé, a capital dos camarões. A arma de Kennedy tira balões de água quando ele aciona no gatilho. Ele explica que pode usar a sua Kalashnikov para disparar e matar os inimigos, de modo a não continuarem a atacar, e diz que vai matar a todos os inimigos. Muitas pessoas ficam irritadas com estas frases, em particular depois dos militantes do Boko Haram terem começado a massacrar no norte dos Camarões. Elvira Tomo tem 35 anos e é mãe de 3 meninas.
Je n'achète pas les armes parce que je n'ai pas joué avec les armes à mon âge.
Ela diz que prefere brinquedos, réplicas de utensílios de cozinha. Diz que nunca irá comprar réplicas de armas porque ensinam a violência às crianças, tanto que os seus pais nunca compraram brinquedos de arma. Camarões anunciou o banimento da venda de brinquedos réplicas de armas antes das festas do Natal e fim do ano, quando as pessoas trocam presentes e compram brinquedos para as crianças. Mani Dioden, funcionário responsável pela implementação do controle de banimento da venda de brinquedos réplicas de armas, diz que a medida surge na sequência da ameaça da violência com armas naquele país da África Central.
A family in Douala was harassed, and at the end, when the police arrested them, they noticed that they had the toy guns, because the family had very little time.
Numa ocasião, explica Dioden, tais brinquedos foram usados para assaltar uma família em Douala, que não notou que se tratava de brinquedos e entregou os seus bens aos malfeitores. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos saúda a iniciativa e defende a sua boa implementação. A socióloga Ana Doriane.
Premièrement, le jouet doit être conforme aux normes de sécurité.
Diz ser imperativo o Parlamento aprovar uma lei que proíba a circulação de réplicas de armas, que podem estimular a violência. Até agora, ninguém questionou a legalidade do banimento. A grande questão é, no entanto, saber como é que será respeitado, tendo em conta que não há nenhuma lei que regula a sua implementação.
Em termos políticos, o ano passado foi bastante tenso na África do Sul, começando com distúrbios no Parlamento, em fevereiro, quando deputados da oposição insultaram aos gritos o presidente Jacob Zuma, obrigando o líder do Parlamento a chamar a polícia. Durante o ano, sucederam-se os escândalos de todos os géneros no país, envolvendo a presidência e levando a manifestações no final do ano, apelando ao afastamento de Zuma. Nos últimos 12 meses, os seus críticos protestaram contra o seu alegado uso ilegal de fundos do Estado, contra a sua recusa em prender o presidente sudanês que visitava o país e que tem contra ele um mandato de captura internacional e, ultimamente, contra a sua inexplicável decisão de despedir e nomear 3 ministros das Finanças numa só semana. Os analistas dizem que o ano que entra será ainda mais conturbado. Em 2016, realizam-se eleições locais entre maio e agosto, normalmente um acontecimento com pouco impacto, mas desta feita a consulta servirá de teste para os próximos grandes confrontos políticos no país, com consequências para as eleições nacionais de 2019. Os analistas salientam que o partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC, que lidera o país desde as primeiras eleições democráticas em 1994, tem vindo a sofrer uma queda de 3% em cada eleição que passa, uma quebra devida em parte às simpatias dos eleitores, que vão mudando, e ao aparecimento também de novos partidos de oposição, com mais escolhas possíveis no espectro político. Os novos partidos aperceberam-se também do crescente potencial do poder local como trampolim para o poder à escala nacional. A Aliança Democrática, na oposição, demonstrou-o quando venceu as eleições na Cidade do Cabo no ano 2000, conseguindo posteriormente o controlo de toda a província do Cabo Ocidental. Neste ano, tanto aquele grupo como os Combatentes da Liberdade Económica, um grupo de extrema-esquerda, têm os seus olhos postos noutros grandes centros urbanos, onde eleitores mais educados estão a exacerbar o declínio do ANC. Claro está que o troféu mais valioso é a cidade de Joanesburgo. O ANC perdeu cerca de 10% dos votos na província de Gauteng, onde se encontra a cidade, nas eleições nacionais de 2014, e conseguiu vencer em Joanesburgo apenas com 55%. A Aliança Democrática subiu, paralelamente, de 22% para 29%. O ano de 2016 promete, portanto, ser bastante intenso de um ponto de vista político na África do Sul. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora ao Médio Oriente. A tensão entre a Arábia Saudita e o Irão aumentou com os aliados sauditas, Bahrein e o Sudão, juntando-se a Riad no corte de laços diplomáticos com o Irão, no rescaldo dos danos registados no edifício da representação saudita em Teherão e causados por manifestantes que protestavam contra a morte de um conhecido clérigo xiita que foi executado recentemente na Arábia Saudita. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O ministro dos Estrangeiros Saudita anunciou na segunda-feira que o seu governo cortava o relacionamento comercial e as ligações aéreas com o Irã, pelo que classificou de políticas agressivas.
The Iranians and their allies have been pushing and promoting terrorism.
O diplomata saudita, inquirido sobre o que será necessário para restaurar as relações com o Irã, indicou que deve pôr termo e desistir de interferir nos assuntos internos dos outros países. A disputa tem potencial para interferir nas iniciativas de forjar a paz tanto na Síria como no Iêmen, e foi por isso que o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, apelou às duas partes para reduzirem as tensões.
We're urging all sides to show some restraint. And to not further inflame.
Earnest referiu a razão porque permanece com esperança sobre a iniciativa de paz para a Síria, salientou ser de interesse tanto do Irã como da Arábia Saudita alcançar uma solução política.
This rivalry intensified after the Khomeini revolution in 1979.
O professor dos estúdios do Médio Oriente, Nabil Khoury, referiu que a rivalidade entre os dois países existe desde que o Irã se tornou uma república islâmica. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou à Arábia Saudita para renovar o cessar-fogo com os rebeldes hutis que têm bombardeado desde março passado. E o enviado especial da ONU, Stephen de Mistura, vai visitar a Arábia Saudita e o Irão para obter aquilo que o porta-voz da ONU denominou de avaliação do impacto das tensões no processo de Viena sobre a Síria. O enviado indicou dia 25 de janeiro uma data para a quarta ronda das conversações de paz sobre o futuro político da Síria.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje falar de treinadores de futebol e começamos em Espanha, onde o lendário jogador Zinedine Zidane deu hoje o seu primeiro treino à frente do Real Madrid. Cerca de 5 mil adeptos do Real presentes gritando a sua alcunha Zizou, Zizou. Zidane assumiu o cargo depois de ontem o Real Madrid ter anunciado ter demitido Rafael Benítez. Hasta la vista, Rafa, foi a mensagem da direção do Real apenas 8 meses depois de Benítez ter assumido o controle da equipa. Zidane era até agora o treinador da equipa secundária do Real Madrid, prometeu dar todo o seu coração à equipa. A imprensa desportiva espanhola cética quanto à escolha, mas o diário desportivo Marca fez filosofia. Os treinadores são como os melões, só se sabe se são bons depois de os abrir, disse o jornal. Ora bem, Rafael Benítez junta-se a José Mourinho à procura de emprego desde que foi corrido do Chelsea. Hoje, notícias na imprensa britânica dizem que José Mourinho está a ficar impaciente com Manchester United. Teria havido contactos, mas para já o United mantém no posto o holandês Louis van Gaal e aparentemente Mourinho está à procura de outras opções. Quem também está à procura de emprego, é claro está, o antigo treinador da seleção de Cabo Verde, Rui Águas, foi-se embora por falta de pagamentos de salário. Nós ontem perguntamos aqui quem é responsável por isso. Vítor Osório, que assumiu a presidência da Federação Cabo-Verdiana em abril do ano passado, diz que a culpa é dos portugueses, é da Federação Portuguesa.
Os salários do Rui Águas foram acordados serem pagos pela Federação Portuguesa de Futebol, no âmbito de um acordo de cooperação entre as duas federações. Esse acordo foi verbal. Não há qualquer contrato escrito entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol sobre o compromisso Rui Águas. Assim como não há nenhum contrato escrito de trabalho entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol e Rui Águas. Com a nossa eleição e tomada de posse, em função do dossiê Rui Águas não estar documentado e termos tido dificuldade em perceber o que tinha sido acordado, atuamos do seguinte modo. Junto de Rui Águas, perguntamos ao Rui Águas da sua situação para com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, que nos confirmou haver um compromisso verbal entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol, para que esta lhe pagasse os salários. Uma vez que não havia contrato escrito, no início de maio, portanto, do nosso mandato, dirigimos uma carta ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E, acompanhados do antigo Presidente Mário Semedo, reunimos os dois com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em agosto de 2015, já havia de novo salários em atraso. Dado o desconforto que essa situação estava a causar à Federação Cabo-Verdiana de Futebol e a Rui Águas, voltamos a reunir em Lisboa com a Federação Portuguesa de Futebol, a convite desta, agora com a presença do selecionador Rui Águas. Na impossibilidade de reduzir o contrato a escrito entre as duas federações, foi acertado a manutenção do acordo.
Vítor Osório, da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Moral da história, é preciso pôr por escrito, bem claro, quem paga e quanto. Caso contrário, como se diz em Angola, é complicado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo agora para as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama anunciou há momentos uma série de medidas para combater a violência com armas através dos Estados Unidos. Em discurso na Casa Branca, Obama defendeu uma maior fiscalização nas vendas de armas, a regulamentação da sua venda e também a redução das armas ilegais que se encontram através do país. Obama afirmou que os Estados Unidos devem ter um sentido de urgência para enfrentar a onda de tiroteios em massa que se verificaram nos últimos anos. A Arábia Saudita não pode esconder o seu crime de decapitar um líder religioso ao cortar as relações políticas com o Irão. Quem o disse foi o presidente do Irão, Hassan Rouhani. A agência estatal de notícias iraniana diz que Rouhani fez a declaração num encontro com o chanceler dinamarquês Christian Jensen, em Teherão. Aqui nos Estados Unidos, um grupo armado que ocupa desde sábado as instalações de um parque natural federal no estado de Oregon, no noroeste do país, disse que planeia permanecer no local por tempo indeterminado. Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, dia 5 de janeiro de 2016. Washington Post afirma que a tensão sobe no Médio Oriente com o corte de relações dos aliados sauditas com o Irão. Quanto ao New York Times, refere que os Estados Unidos estão perante um dilema, acrescentando que as atitudes sauditas estão a fazer perigar o relacionamento bilateral. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que a ocupação de instalações federais no estado americano de Oregon por fazendeiros descontentes está a dar que falar através do país. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitemos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com, acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura é de 1 grau Celsius negativos. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias. O presidente Barack Obama anunciou medidas para combater a violência armada. O presidente iraniano afirma que a crise com a Arábia Saudita pode prejudicar a luta contra o terrorismo. Conversações de paz para o Burundi foram adiadas. 5 de janeiro de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde se espera que uma investigação minuciosa ao caso de dois moçambicanos que foram detidos na fronteira sul-africana de Lembombo possa levar ao esclarecimento de várias situações do submundo do crime organizado, que no país, Moçambique, assume contornos alarmantes. Ramos Miguel.
Dois moçambicanos foram detidos no dia do Natal com cerca de 7 milhões de dólares, pouco depois de terem atravessado a fronteira de Ressano Garcia. Ambos são de origem asiática e um dos detidos tem relação familiar com o líder de uma mesquita de Maputo. Eventualmente, esta pode ser uma pista para os investigadores. Ao nível da comunidade muçulmana em Maputo, o silêncio é absoluto. O investigador Laurentius Macuaco estranha este silêncio.
Quero acreditar que não é à toa que está a ser investigado. Alguma coisa deve ter dito que levou com que investigassem também o Maulana. Não sabemos nós como é que são essas pessoas de origem asiática. Não todas, mas algumas delas, independentemente de ocupar os cargos na religião, têm tido desses pequenitos esquemas.
Para o investigador, é também preocupante o fato de estar muito dinheiro envolvido sem se saber a sua proveniência.
É muito dos julgamentos sobre os ratos. Falava-se de somas avultadas de dinheiro que pagaram em resgate, mas esse dinheiro não saiu do circuito bancário, o que significa que se calhar tinham-no em casa ou qualquer outra coisa possível. Embora haja legislação para isso, poucas vezes os bancos querem saber da origem do tal dinheiro. Então, eventualmente, essa saída de dinheiro para fora em grandes quantidades, assim, seja para financiar negócios escusos que não podia legalmente tirarem do banco, porque tinham que dizer exatamente vai para onde, para que finalidade e tal, porque o dinheiro era muito, ou tem sido muito normalmente que eles tentem circulado com ele nas mãos.
Para o decano dos jornalistas moçambicanos Paulo Favé, se as investigações a este caso forem levadas a cabo até as últimas consequências, muita coisa poderá ser esclarecida relativamente aos contornos do crime organizado em Moçambique.
É necessário que a polícia moçambicana e sul-africana faça o seu trabalho investigativo para descobrir a realidade aqui. Esse dinheiro é sujo, esse dinheiro foi branqueado, talvez estava em caminho para Dubai, como aconteceu com outros contrabando de dinheiro desse tipo.
E de forma recorrente sempre envolve as mesmas pessoas de origem asiática. Qual é a explicação que se pode encontrar para esse facto?
Há uma certa camada de homens de negócios de origem asiática envolvido em operações sujas, não sabemos. Não são todos os asiáticos, muito menos todos os muçulmanos. Quando olhamos para a questão dos raptos, Embora que o podemos acreditar que há certas pessoas de origem asiática envolvidas na comandante, é também verdade que grande parte das vítimas são de origem asiática. Assim, não podemos admitir uma interpretação simplista disso.
E as investigações devem ser exaustivas, abarcando as diferentes vertentes?
Eu acho que é preciso investigar em todas as vertentes, porque a investigação sobre Maulana, por aquilo que eu sei, é que está a ser investigado para ver se existe alguma ligação com alguns grupos extremistas lá na Ásia, que é o caso, no caso vertente, que seria o Estado Islâmico. Mas eu acho que tem que ser investigado em todas as vertentes, quer do lado do terrorismo, quer do lado de tráfico e lavagem de moeda, quer também no caso dos raptos, porque nós sabemos que Moçambique teve problemas sérios de raptos. Quer dizer, esse dinheiro também pode, em parte, também pode ser dividendos das atividades criminosas.
Refira-se que as investigações já estão em curso envolvendo entidades sul-africanas de moçambicanos e os detidos já foram ouvidos em tribunal. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E vamos agora para Cabo Verde, onde o analista político Júlio Lopes fez um retrato positivo da infraestruturação daquele país, mas considera que o governo descuidou-se da área económica. A mesma leitura tem o professor universitário Daniel Medina, o Eugênio Teixeira.
Para Júlio Lopes, a construção de vários quilómetros de estradas, asfaltadas, barragens, aeroportos internacionais, portos e outras, mudou sem dúvida o rosto do arquipélago, mas por outro lado afirma que não houve políticas assertivas que pudessem alavancar o setor económico para permitir a criação de riqueza e emprego. Cabo Verde registra alta taxa da dívida externa, o desemprego é elevado, sobretudo no seio dos jovens, onde há mais de 6 mil licenciados sem trabalho, realça Lopes. Quanto às empresas, estas enfrentam problemas sobretudo de financiamento, refletindo negativamente na produção, ficando sem capacidade de gerar postos de trabalho. Por isso, Júlio Lopes considera que a prioridade do próximo governo, que sairá das eleições de 20 de março de 2016, deverá passar pela mudança do modelo económico em vigor, tendo em conta que o atual já se esgotou.
Para o próximo ciclo, que vai iniciar com as próximas eleições, Cabo Verde tem que mudar necessariamente a abordagem económico-empresarial para poder alavancar a economia e, consequentemente, reduzir o desemprego, aumentar os salários dos trabalhadores, os rendimentos das pessoas e, por conseguinte, com impacto social, que sabemos que a geração de riqueza vai ter impacto também do ponto de vista social.
Também o professor universitário Daniel Medina defende a mesma tese. Na opinião da Medina, são visíveis os grandes investimentos que o governo fez na infraestruturação do país nos últimos anos, mas considera que agora se deve dar prioridade ao setor económico.
Deverá haver uma aposta no incremento da economia para que haja alguma consolidação económica, para que entre dinheiro no país, seja através do turismo, seja através da indústria ou da prestação de serviços, por forma a resolverem alguns problemas sociais. Depois, numa outra fase, poderemos continuar a questão das infraestruturas. A questão das infraestruturas, naturalmente, que é primordial, mas neste momento é a altura exata para nós pararmos e dizer, não é o momento certo para continuar com as infraestruturas, é a altura ideal, sim, para reforçarmos e termos uma economia mais moderna para este país.
É preciso criar mecanismos sólidos que permitam o crescimento da economia, visando a criação de empregos e rendimentos, por forma a melhorar a situação das famílias, cuja boa franja passa por enormes dificuldades, adianta o analista político. Daniel Medina diz que se os jovens conseguirem oportunidades para prosseguir os estudos e, seguidamente, o emprego, certamente o país terá a situação de delinquência juvenil e de insegurança melhorada. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. O governo dos Camarões anunciou em finais de 2015 a proibição de importação, venda e uso de armas de brinquedo. A medida é aplaudida por muitos, enquanto outros pensam que o Parlamento deverá aprovar uma lei. Amâncio Miguel.
Kennedy Afubai, de 11 anos, usa o seu brinquedo Kalashnikov para atirar contra objetos no popular parque Saint Anastasie, em Yaoundé, a capital dos Camarões. A arma de Kennedy tira balões de água quando ele aciona no gatilho. Ele explica que pode usar a sua Kalashnikov para disparar e matar os inimigos, de modo a não continuarem a atacar, e diz que vai matar a todos os inimigos. Muitas pessoas ficam irritadas com estas frases, em particular depois dos militantes do Boko Haram terem começado a massacrar no norte dos Camarões. Elvira Tomo tem 35 anos e é mãe de 3 meninas.
Je n'achète pas les armes parce que je n'ai pas joué avec les armes. À mon âge,
Ela diz que prefere brinquedos réplicas de utensílios de cozinha. Diz que nunca irá comprar réplicas de armas porque ensinam a violência às crianças, tanto que os seus pais nunca compraram brinquedos de arma. Camarões anunciou o banimento da venda de brinquedos réplicas de armas antes das festas do Natal e fim do ano, quando as pessoas trocam presentes e compram brinquedos para as crianças. Mani Dioden, funcionário responsável pela implementação do controle de banimento da venda de brinquedos réplicas de armas, diz que a medida surge na sequência da ameaça da violência com armas naquele país da África Central.
A family in Douala was harassed, and at the end, when the police arrested them, they noticed that they had the toy guns, because the family had very little time.
Numa ocasião, explica Dioden, tais brinquedos foram usados para assaltar uma família em Douala que não notou que se tratava de brinquedos e entregou os seus bens aos malfeitores. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos saúda a iniciativa e defende a sua boa implementação. A socióloga Ana Doriane.
Premièrement, le jouet doit être conforme aux normes de sécurité.
Diz ser imperativo o Parlamento aprovar uma lei que proíba a circulação de réplicas de armas que podem estimular a violência. Até agora, ninguém questionou a legalidade do banimento. A grande questão é, no entanto, saber como é que será respeitado, tendo em conta que não há nenhuma lei que regula a sua implementação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Treze horas, 11 minutos, 45 segundos. Economia com o Eduardo Ferro.
A consultora Eaglestone considera que a descida do preço das matérias-primas, nomeadamente alumínio e carvão, e a redução do investimento direto estrangeiro, vão impedir Moçambique de manter taxas de crescimento acima de 7% nos próximos anos. Num relatório sobre a economia moçambicana, os analistas daquela consultora, com escritórios em Lisboa, Londres, Luanda, Maputo e Cidade do Cabo, assim como Amsterdão e Joanesburgo, afirmam que, ainda assim, as perspectivas da evolução de Moçambique são positivas. A perspectiva de longo prazo para Moçambique continua positiva, principalmente devido aos projetos de gás natural que deverão começar no final da década, dizem os analistas, lembrando as notícias recentes, dando conta de investimentos na ordem dos 30 mil milhões de dólares, quase o dobro de toda a riqueza do país. O abrandamento económico de 7,2% em 2014 para 6% e 6,5% neste e no próximo ano, resultante da descida do preço das matérias-primas e do abrandamento do investimento direto estrangeiro, é ainda assim superior à média na África subsaariana, que verá ver a sua economia expandir-se em média 4,1%, de acordo com os números do Fundo Monetário Internacional. A empresa chinesa Fujian Shaicorp vai investir mais de 300 milhões de dólares na construção de um complexo de pesca e de uma unidade hoteleira de 5 estrelas na Guiné-Bissau. A localidade onde irá ser edificado este projeto, situada a 18 km a sudoeste de Bissau, foi visitada esta semana por um grupo de empresários e investidores chineses. Além das duas obras, a empresa chinesa vai ainda proceder à construção de um porto de pesca para descarregar as capturas e à reconstrução da estrada que liga Bissau àquela localidade. A dívida pública portuguesa aumentou 2 mil milhões de euros entre outubro e novembro, mês em que se situou em 231,3 mil milhões de euros, revelou o Banco de Portugal. O Banco Central Português justificou este agravamento com o aumento dos empréstimos no valor de 900 milhões de euros e das emissões de obrigações do Tesouro no valor de 1 mil milhões de euros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,46 dólares.
A Voz da América continua a transmitir em português. Presidente Barack Obama anunciou hoje novas medidas de controle na venda de armas. As medidas causam controvérsia, como seria de esperar, com defensores do direito à posse de armas a acusar o presidente de violar a Constituição. João Santa Rita.
O presidente emitiu uma série de decretos presidenciais, conhecidos aqui como ordens executivas, que, segundo ele, não vão violar o direito dos americanos à posse de armas, ao abrigo da segunda emenda da Constituição americana. Entre as medidas anunciadas, inclui-se o aumento de verificação do cadastro criminal dos compradores de armas, melhor aplicação das leis já em vigor e melhoria do sistema de verificação dos cadastros criminais dos compradores de armas. Importa aqui notar que qualquer pessoa que compre uma arma numa loja ou empresa de venda de armas é obrigatoriamente sujeita à verificação do seu cadastro criminal. Mas o que se passa atualmente é que muitas armas são vendidas em chamadas exibições, em que as armas são vendidas individualmente sem qualquer verificação do cadastro. Assim, ao abrigo das medidas do presidente, entidades oficiais irão clarificar quem pode ser considerado um comerciante de armas e que, portanto, terá que submeter os seus clientes à verificação do cadastro criminal. Vai ser uma decisão administrativa que, sem dúvida, vai causar controvérsia. Uma pessoa que compra e vende, digamos, duas armas por ano pode ser considerada um comerciante? Por outro lado, a venda de armas tem estado a aumentar através da internet, onde não há qualquer controle. O presidente Obama reuniu-se com a procuradora-geral Loretta Lynch e com o diretor da Polícia Federal, o FBI, James Comey, e tornou claro que as medidas a anunciar não irão resolver o problema da violência com armas de fogo no país.
Although we have to be very clear that this is not going to solve every violent crime in this country, it's not going to prevent every mass shooting, it's not going to keep every gun out of the hands of a criminal.
Temos que ser muito claros que isto não vai resolver todos os crimes violentos neste país, não vai impedir que armas cheguem às mãos de todos os criminosos, disse o presidente, que acrescentou. Vai poder salvar vidas neste país e poupar famílias da dor e das perdas que têm sofrido como consequência de armas de fogo estarem nas mãos de pessoas erradas. Apesar das limitações das medidas agora anunciadas, o certo é que elas vão ser descritas quer por opositores, quer por apoiantes, como de grande impacto. O candidato republicano, por exemplo, Donald Trump, disse ontem que em breve os americanos não poderão ter armas de fogo, enquanto uma organização que faz campanha a favor do limite à posse de armas de fogo descreveu as medidas como históricas. Vamos salvar a segunda emenda. Há um ataque enorme contra a segunda emenda, disse Trump. Do outro lado, o candidato pelo Partido Democrático, Bernie Sanders, deu o seu apoio às medidas de Obama em declaração que fez à cadeia de televisão ABC.
We should expand and strengthen the instant background check.
Devemos expandir e fortalecer a verificação instantânea aos cadastros para que as pessoas que não devem ter armas, como criminosos e doentes mentais, não tenham armas. Penso que é isso que o presidente está a tentar fazer. Eram palavras do candidato à presidência Bernie Sanders. Entidades na Casa Branca reconheceram que as medidas de Obama vão intensificar o debate eleitoral sobre a segunda emenda da Constituição e sobre os limites do poder presidencial. Esse debate tem-se intensificado nos últimos dias, com oponentes do presidente a acusarem Barack Obama de usurpar poderes legislativos que pertencem ao Congresso. É de prever que haja mesmo ações em tribunal contra as medidas hoje anunciadas pelo presidente.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. E hoje vamos falar do apelo para que os adolescentes recebam melhores cuidados de saúde e das novas recomendações para o tratamento de pessoas a seropositivas. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, quer que os médicos em todo o mundo prestem um melhor atendimento médico aos adolescentes, que descreve como um segmento populacional particularmente vulnerável a certos problemas de saúde. Os adolescentes não são nem adultos nem crianças. São um grupo da população que tem necessidades específicas e que estão sob altos riscos. Isto, segundo o diretor do Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente OMS, António Costello, que apresentou as novas recomendações mundiais a este respeito. Costello considera que a prestação de melhores serviços aos adolescentes é independente dos países serem ricos ou pobres. O responsável da OMS indicou que os adolescentes correm vários riscos de saúde que estão relacionados com, por exemplo, acidentes de trânsito, doenças relacionadas à SIDA e que entre eles há ainda o problema dos suicídios. Há países em que um entre cada cinco cidadãos é adolescente. Ainda assim, a maioria dos estudantes de medicina e de enfermagem forma-se sem ter consciência das necessidades específicas deste grupo da população. Isto é um lamento de uma especialista em saúde dos adolescentes da OMS, Valentina Baltag. Tem novas orientações para o tratamento de pessoas com HIV. Segundo a agência da ONU para o combate à SIDA, ou AIDS, as recomendações podem evitar mais de 21 milhões de mortes e 28 milhões de novas infecções por SIDA até o ano de 2030, isto conforme nos diz a Laura Gilbert, da Rádio Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que todas as pessoas infectadas com HIV devem começar o tratamento com medicamentos antirretrovirais o mais rápido possível após o diagnóstico. Com esta recomendação, a agência remove todas as limitações a respeito da elegibilidade para esse tipo de tratamento entre as pessoas vivendo com o vírus. A OMS também recomenda agora que qualquer pessoa em risco substancial de infecção também tenha acesso ao tratamento antirretroviral preventivo. Por telefone de Genebra, um médico do Departamento de HIV-AIDS da OMS, Marco Vitória, falou à Rádio ONU sobre as novas orientações da agência.
É necessário expandir o acesso ao tratamento de uma forma mais intensa e também promover o uso do antirretroviral como uma forma de prevenção para as pessoas que têm o risco aumentado, ou seja, usar uma estratégia combinada de tratamento e prevenção de uma forma mais ampla para que se consiga atingir um maior número de pessoas e, com isso, reduzir o número de novas infecções e a mortalidade causada pelo HIV nas próximas décadas.
Com base na nova recomendação, o número de pacientes elegíveis para o tratamento antirretroviral sobe dos 28 milhões atuais para todas as 37 milhões de pessoas que atualmente vivem com o HIV em todo o mundo.
Existe toda uma projeção que, se você ampliar o tratamento e a prevenção usando essas novas normas, você vai conseguir uma redução bastante importante no número de novas infecções. Há uma estimativa feita pela UNAIDS de que, se implementado de forma plena, isso vai promover uma redução de 28 milhões de novas infecções e uma redução do número de mortes, que hoje é em torno de 1 milhão a 2 milhões de pessoas por ano, para menos de 500 mil.
Segundo a OMS, a expansão do acesso ao tratamento está no coração de um novo conjunto de metas estabelecido para 2020, com o objetivo de acabar com a epidemia de AIDS até 2030.
Obrigada, e assim vamos despedir-nos por hoje. Amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde. Dana Guedes.
Obrigado, Ana. Vamos ficar agora com o Gilberto Gil, Andar com Fé.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. A fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão.
E com Gilberto Gil, Andar com Fé, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 5 de janeiro de 2016. O presidente Barack Obama anunciou hoje uma série de medidas para combater a violência armada neste país. Em discurso na Casa Branca, Obama defendeu uma maior fiscalização dos armamentos, a regulamentação das vendas de armas e a redução da ilegalidade. A Agência Estatal de Notícias do Irão reporta que o presidente iraniano fez a declaração num encontro com o chanceler Christian Anderson. Segundo Rouhani, a crise entre os dois países poderá prejudicar a luta contra o terrorismo. Aqui nos Estados Unidos, um grupo armado que ocupa desde sábado passado as instalações de um parque natural federal do estado de Oregon, no noroeste do país, afirma-se que planeia permanecer no local por tempo indeterminado. Os líderes do grupo protestam com o fato de dois fazendeiros terem sido condenados a penas de prisão adicionais por terem pegado fogo a terras que são propriedade do governo federal. Conversações de paz entre o governo do Burundi e os grupos de oposição foram adiadas sem se saber quando voltam a ser retomadas. As conversações tiveram início no Uganda no final do mês passado. Deviam ser retomadas amanhã, quarta-feira, em Arusha, na Tanzânia. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os dirigentes da Corporação do Desafio do Milênio, o MCC, efetuaram recentemente a reunião trimestral e aprovaram três países como sendo elegíveis para compactos e dois outros países para os programas de lançamento. O MCC é uma agência independente do governo dos Estados Unidos que trabalha para reduzir a pobreza global através do crescimento económico. Três dos cinco países são novos membros do MCC e todos têm trabalhado arduamente para melhorar as respectivas atividades no MCC, que avalia o compromisso dos países na administração justa, liberdade económica e investimento na população. Os gestores selecionaram a Costa do Marfim, o Kosovo e o Senegal para os compactos. A Costa do Marfim, selecionada em dezembro de 2014 para um programa base, faz a transição do compacto após ter demonstrado melhoria continuada e por ter alcançado maior estabilidade política. O Kosovo, que registrou pela primeira vez progresso nos direitos democráticos, é agora um novo parceiro do MCC. O Senegal concluiu com êxito em setembro o primeiro compacto e demonstrou a melhoria da ação durante a vida da parceria. Tanto no Senegal como na Costa do Marfim, os gerentes recomendaram que o MCC explore potenciais investimentos e explore os obstáculos regionais ao crescimento económico, para além dos investimentos domésticos, reconhecendo a necessidade da autoridade estatutária para optimizar o impacto regional. Os gerentes selecionaram igualmente o Togo e o Sri Lanka para o desenvolvimento de programas. O Togo tem demonstrado uma trajetória ascendente nos últimos anos. O Sri Lanka iniciou um esforço admirável no último ano para reinvigorar as instituições democráticas, melhorar a governação e restaurar a proteção dos direitos humanos. O Nepal, o Níger e as Filipinas voltaram a ser selecionados pelos gerentes para prosseguir os seus compactos. Os gerentes voltaram a selecionar todos os países no compacto de desenvolvimento como parte do processo anual de escolha. Os gerentes adiaram uma votação para a Tanzânia e para o Lesoto sobre a elegibilidade até que tenham resolvido preocupações de governação. Finalmente, os gerentes reiteraram o compromisso de desenvolvimento do compacto com a Mongólia e o apoio para uma parceria potencial estratégica com a Índia para avanço do crescimento económico e a redução da pobreza no sul da Ásia. Os Estados Unidos, através da Corporação do Desafio de Milão, têm orgulho em trabalhar com os seus parceiros em enfrentar os desafios de desenvolvimento nos anos futuros. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.